estamos aqui com o Marco Soares, o escritor, autor da nossa coluna Colunete em Irmãos.com. E aí, Marcos, tudo bom?
Oi, Paulinho, tudo bem? E você?
Beleza, cara. Como é que tá a Piracicaba?
A Piracicaba tá linda. Piracicaba é uma cidade que vale a pena a gente conhecer e viver. Eu não sou daqui, mas agora sou, né? Só saio daqui mesmo se precisar.
Eu fiquei sabendo que você vai começar uma nova série a partir de segunda em Colunete. Você pode falar um pouquinho sobre ela?
É verdade. Eu tô começando uma série aí sobre o livro de Jó. Embora que eu não queria falar isso, porque senão o pessoal já vai assustar antes de ler, né? Mas isso aí é uma reflexão que eu tenho feito já há algum tempo. Eu estudei o livro esses dias. O ano passado eu dei uma série na minha igreja. E são reflexões que Deus tem usado para falar com a minha vida, no momento que eu tô vivendo. Eu acho que vai ser importante para todo mundo, jovens ou não, porque a série é sobre Deus, na verdade. Muita gente pensa que Jó fala sobre sofrimento e sobre o problema do mal apenas, né? Fala também, mas não é esse o objetivo de Jó. Eu acho que 4 ou 5 semanas que o pessoal pode contato aí com a Colunete, eles podem ter uma visão um pouco diferente do livro. Essa
é
a ideia.
E Jó é muito conhecido pela paciência dele. O pessoal vê ele muito como um homem perfeito, um homem que não errou. E parece que você vai contrariar um pouquinho isso, né?
Na verdade, eu vou contrariar o que as pessoas dizem sem ler. Eu percebo que muita gente fala coisas sobre Jó, porque, como eu costumo dizer, eles leem o primeiro e o segundo capítulo, depois pulam para o capítulo 42 e esquecem de ver o resto. Agora, o Espírito Santo, ele foi sábio de registrar toda a conversa de Jó com seus amigos para nos mostrar algumas lições que dão sentido ao livro como um todo, né? As pessoas têm essa ideia distorcida de que Jó era um camarada perfeito e tal, porque eles não leem o que ele fala sobre si mesmo, né? Então, na verdade, até eu brinco assim, não é que eu vou falar mal de Jó, é ele mesmo que vai falar mal de si, né? Ele vai expor o que está dentro dele e tal. E é muito legal fazer essa reflexão. Eu sei que é um livro difícil, eu não sou especialista no livro de Jó, é um livro muito difícil, porque é um livro poético, né? Então tem muita analogia, tem muita figura de linguagem e tal. Mas dá pra gente ter uma perspectiva diferente que nos ajude nesses tempos que a gente vive, né? Pra mim, pessoalmente, estudar o livro de Jó e saber o que ele falou e como é que ele encarava Deus, esse tipo de coisa assim, tem sido muito importante. Tenho aprendido muito e espero que o pessoal se interesse também por ir atrás e ler o livro inteiro e fazer sua própria reflexão também.
Legal, então o pessoal a partir dessa segunda já pode conferir essa nova série que chama Ponto de Interrogação, é isso?
Isso. Isso, na verdade, no meu planejamento aqui de escrever, é o embrião de um livro que eu gostaria de concluir, né? Já iniciei isso aí, mas é um projeto a longo prazo. Assim. Mas o pessoal pode ter uma ideia do que virá pela frente. Né?
Por falar em livros, você já tem aí o Fazendo Discípulos, que é aquele livro muito legal para discipulado, e você tem aí outros projetos, outros protótipos já enviados para editoras. E aquele livro sobre juízes?
Assim, aquilo lá foi resultado também de uma série de estudos que eu dei. Inclusive, eu tenho isso gravado agora e estou disponibilizando para quem quiser em CDs. Acho que logo, logo você vai oferecer isso aí para o pessoal do site.
Vou, já está no programa a gente fazer isso.
Eu acabei escrevendo um livro, assim, meio, não vou dizer de brincadeira, porque ele é bem sério, mas assim, sem muita pretensão. E o meu amigo Jabismar me apresentou a um amigo dele, que é editor de uma grande casa publicadora aqui no Brasil, uma editora em São Paulo. E faz uns 15 dias, talvez, que eu recebi a resposta de que eles aceitaram o livro e devem publicar o ano que vem. Foi uma surpresa até para mim, porque é uma editora grande e eu acho que eles se interessaram pelo material, então acho que vai ser legal.
E então, a partir do ano que vem, você acha que já sai?
É, depende agora da programação deles, mas já tem disponível aí para quem quiser ouvir. São 10 mensagens sobre o livro de Juiz. Também é um outro livro muito bacana, que pouca gente conhece. As pessoas conhecem alguns elementos, assim, tipo Gideão, e Gideão também conhece só um pedaço da história dele, Sansão, muita gente fala, mas tem outros camaradas lá que são interessantes de se estudar, e o contexto do livro é muito, muito prático para a gente hoje em dia.
Legal, mas voltando a falar de Irmãos.com, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio de escrever um artigo toda semana, já faz aí 5 anos e meio, que você é colunista em Irmãos.com, e é difícil ter um tema toda semana, como é que você faz?
Esse desafio foi você que me lançou e eu acabei aceitando. Eu não tinha o costume de escrever antes, e eu nem sabia se eu ia gostar de escrever ou não. Então você me convidou naquele final de 2000 lá, e a gente acabou começando, e tem sido uma experiência muito bacana, sabe? É uma coisa nova pra mim, agora já não é mais tão nova, que já faz 6 anos que a gente tá fazendo isso. Mas o processo de escrever em si, para mim, não é o problema. Eu sento e escrevo rápido a coluna. O problema é produzir o que é que vai sair, né? Por porque a proposta era de abordar alguma coisa do cotidiano das pessoas e tirar lições. Foi uma coisa que demorou um pouquinho para o pessoal entender, porque muita gente me cobrava, pô, você tem que colocar estudo bíblico, você tem que fazer uma série de estudos sobre um livro ou outro. A gente até andou fazendo isso, como vai sair agora esse de Jó, mas a proposta que me foi feita por você era outra, né? Era assim, mais uma crônica mesmo, né?
Uhum.
E aí comecei a ficar mais atento com as coisas que acontecem na sua volta, né? Então, esses dias estava aqui na janela da escola, você está observando as pessoas, aí saiu aquela história do desperdício lá, que você começa a ver as pessoas agindo assim. Alguém falou assim para mim, pô, você vai na padaria, você compra um pão e escreve um artigo. Eu falei, é mais ou menos isso, né? Porque essa é a ideia, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, não é que eu fico reparando nas pessoas, assim, na vida das pessoas, mas eu observo detalhes que às vezes as outras pessoas não observam, né?
Legal.
É assim que tem saído as colunas. Eu recebi muita crítica aí por causa de... Eu falo muito sobre esporte, porque eu gosto de futebol, embora seja palmeirense, eu entendo de futebol. Esse é o momento que a gente vive, tá lá, já vem a Copa do Mundo aí, com certeza vai sair alguma coisa sobre isso, mas é sempre tentando aplicar lições para a nossa vida prática, né? Eu creio que sem nenhuma, absolutamente não quero me comparar com o estilo de ensinar de Jesus, mas Jesus sempre usou lições da vida prática. Ele ia andando pela rua, ou pelos campos, e ele ia tirando lições daquilo que vivia. Esses dias eu li o profeta Jeremias também fazia isso, ele era um cara muito lúdico, assim, ele ensinava através das coisas que ele ia vendo. Então, eu acho que pode ser usado também para hoje em dia, né?
Mas de vez em quando acontece de não conseguir tirar nada também, né? De não ter um tema. E aí como que você faz para contornar essa situação?
Bom, aí primeiro eu conto com a paciência do cara do site, tem dia que não sai mesmo, né? E tem dia que sai 3 ou 4, né? Tem dia que você senta e sai 3, 4 artigos e aí eu deixo no estoque lá. Mas quando não sai, não sai. Eu tenho tido a consciência de que não vou sentar para escrever só porque eu tenho que entregar uma coluna na semana. Então, a semana que não sai nada, não sai nada. Às vezes fica uma semana, duas, já fiquei um mês sem conseguir escrever nada.
Acontece, né? Não adianta forçar. Escrever só por escrever não vai edificar ninguém, né? Vai ficar complicado.
Escrever é mais ou menos como compor, né? Quem compõe aí canções e tal sabe disso. Se você tem que chegar lá, hoje eu vou compor uma música das 9 às 10 da manhã. Não acontece assim. Às vezes acontece que você senta lá e não vem nada, e aí não adianta. Agora, esse desafio de ter que escrever também, mesmo que às vezes eu não me forço a escrever só porque tem que entregar, mas me disciplina também, porque eu tenho um compromisso que eu acabo tendo que cumprir. Isso tem me ajudado em outras áreas da vida, assim, que tem sido legal.
E a repercussão que Colunete tem dado?
Pois é, isso aí é uma coisa impressionante. E eu acho que isso aí mostra mais do que a repercussão da Colunete em si, a repercussão que irmãos.com tem. Você está aí já faz quantos anos? 7 anos ou mais?
8 anos.
8 anos. Talvez nem você tenha ideia do que representou, né, entre os jovens que estão aí do Brasil e eu acho que até no mundo inteiro, né? Porque você tem aí acesso de tudo quanto é lugar do mundo. Você talvez não tenha ideia de como foi importante essa iniciativa. Agora, às vezes me assusta mesmo, porque eu já estive em lugares onde eu nunca tinha ido antes e as pessoas já me conhecem. Esse dia eu estava no Rio de Janeiro, o cara chegou para mim e falou, pô, você emagreceu mesmo? Como é que você sabe que eu emagreci? É porque eu estava falou do regime lá, não sei o quê. Então isso acontece. Eu estava dormindo um dia lá na casa de um irmão que me hospedava lá no Rio e bateu na porta lá, era um pessoal de uma igreja que eu nunca tinha ido e queria saber quem é que estava escrevendo aquelas entrevistas lá e tal, naquela série de entrevistas com personagens da Bíblia, né, que a gente fez. E o pessoal sabia quase que de cor, assim, as coisas. Era um negócio muito, muito interessante. Eu consigo chegar em lugares onde eu nunca acho que vou pisar meu pé, né? Então é muito, muito legal. Isso também traz uma responsabilidade muito grande pra gente.
Uhum.
Eu sei que muita gente diz que eu sou polêmico, né? Paciência, né?
Fazer o quê?
Acho que faz parte de fazer as pessoas pensar, é só isso. Eu não gosto da polêmica pela polêmica, mas às vezes eu falo algumas coisas que... leva as pessoas a pensar.
Bom, Marcos, a gente já entrevistou aqui o Walter, já falamos com o Jarvis Mar também, nesse nosso podcast, e são duas pessoas muito ligadas a missões, né, missionários. E eu sei que você também tem uma ligação muito grande em seu coração com missões, esteve em Angola e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as viagens missionárias, sobre como isso é importante para a vida do jovem.
Eu tenho uma ligação missionária de berço, né? Eu nasci num lar missionário. Desde muito tempo a gente convive com pessoas que estão ligadas com isso e tal, né? Agora, depois de adulto, Deus acabou me dando a chance de fazer algumas coisas, e como você citou aí o negócio de viagens missionárias, né? Eu tive 2 vezes em Angola, conheci o país lá, ministrei lá algum tempo, e viajo muito pelo Brasil também, né? Viajo muito pregando e visitando as igrejas, e você percebe que a visita a um campo missionário, independente de ser transcultural ou não, né, independente de ser de outro país ou não, aliás, não precisa ser de outro país para ser transcultural, né, você vai para o Nordeste, você vai para o Norte do país, é um campo transcultural, porque tem muita coisa lá que é diferente daqui, né, e eu tenho incentivado os jovens a investir um tempo da sua vida para visitar um campo assim. Mas, por exemplo, né, tem o Walter, você citou o Walter aí, que está lá na Bósnia, né? Por que não tirar aí umas férias no mês de julho e visitá-lo? Ele tem serviço pra caramba lá. Essa atitude de se envolver faz com que a gente mude muitos conceitos que a gente tem. Né, tem o Hamilton, que está lá em São Tomé, também tem o Enilton, aí de São Paulo, que foi para São Tomé e Príncipe, ele está lá agora, inclusive, vai passar uns 6 meses. Ele é missionário, ele não está passando férias, não. Ele é missionário e resolveu ficar um tempo lá. Mas seria muito bacana se, de repente, pudesse formar uma equipe. Lógico que isso tem que ser conversado com ele. Eu estou sugerindo só, eu não sei como é que funciona a logística lá com o missionário que está no campo. Mas eu tenho certeza que se tivesse uma equipe de jovens aí, brasileiros, que quisesse passar um tempo nesses lugares, os missionários poderiam agendar um programa de envolvimento desse pessoal. Seria ótimo para os jovens, seria ótimo para a igreja. E poderia despertar as pessoas para a realidade do campo missionário hoje. O perfil do missionário hoje é diferente do perfil do missionário de 20, 30 anos atrás. Hoje você pode ir para o campo missionário como um profissional. Você vai ser melhor recebido do que se você for lá só como um pastor ou como um missionário de uma igreja e tal, que é visto às vezes de uma maneira diferente. Nós temos como igreja no Brasil uma dívida muito grande com outros países. Nós sempre recebemos missionários e agora está na hora da gente exportar missionários também.
É verdade. E eu acho legal hoje em dia que os jovens também estão mudando bastante a cabeça nesse sentido. A gente vê os jovens se envolvendo realmente com missões. Nós tivemos aí o Promini no início do ano, gente de várias partes do Brasil se envolvendo. Eu acho que isso é uma mudança grande que vai causar impacto, já está causando impacto agora e lá na frente muito mais, né?
É por falar em Promini, eu vou ter o privilégio aí, se Deus permitir, agora em junho, de conhecer Natal e o trabalho do missionário lá. Devo encontrar o Celso lá, que coordenou esse promínio, né? Eu estou muito ansioso para conhecer o sertão nordestino e o trabalho de Deus ali, né? Se você vai ao campo e você vê a necessidade que tem lá e a falta de recursos humanos que tem, você muda a sua cabeça a respeito disso. Porque aqui você tem quem faça. Tem necessidades aqui, mas tem quem faça. Lá não tem quem faça. Então, só indo lá para ver, né, verificando assim com o seu próprio olho. E uma coisa é você ler um relatório missionário. Outra coisa é você fazer o que eu chamo de ter os sensores missionários. Você ir no lugar, ver com seus próprios olhos, sentir o cheiro, sabe, sentir o gosto, saber como é que é ouvir as pessoas, as histórias deles. É muito diferente do que você ouvir um relatório missionário. Isso muda a sua vida para sempre. É uma marca, uma visita dessa é uma marca na sua vida que você nunca mais esquece.
Bom, Marcos, quero agradecer a sua participação. Já tenho agradecido muitas vezes a sua participação em Irmãos.com, sempre colaborando em Colunete, em outras sessões também, nos ajudando bastante, me ajudando na minha vida também, pessoalmente. Você, há muito tempo, é meu discipulador, meu companheiro no serviço do Senhor. Então eu quero te agradecer por tudo e por esse tempo que você dispôs agora para falar com a gente, edificando a minha vida e de todos que estão ouvindo esse podcast.
Ah, bem, pelo contrário, eu é que tenho que te agradecer, porque você que me lançou aí como escritor, né? Toda vez que você vê alguma coisa assinada por mim, você sabe que é você que me lançou.
Para, que eu fico encabulado.
E também tem uma coisa, né? De vez em quando eu falo isso pra você, né? Se quando eu chegar no céu, Deus me perguntar o que você fez na Terra, aí eu falo, ah, serve o Paulinho? Se servir, tá bom já. Aí pelo menos eu influenciei pelo menos uma vida que deu certo.
Ah, sem dúvida, tem muita vida influenciada por você aí. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por tudo e um grande abraço.
Outro pra você e pra Adriana também.
Valeu.
Um abraço.